Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aos candidatos às eleições legislativas de 18 de maio pelo Círculo de Braga. Conosco está Jorge Oliveira Araújo, 44 anos, natural de Barcelos, distrito de Braga, candidato às legislativas pela primeira vez. É engenheiro ambiental e substitui a Teresa Mota, que havia sido eleita nas primárias do partido, mas preferiu não ser cabeça de lista. Jorge Oliveira, bem-vindo à RUM e a esta entrevista que pretende, sobretudo, abordar questões relacionadas com o distrito de Braga, problemas, desafios, propostas, ainda que saibamos que vários temas são transversais ao país. Para abrir nossa conversa, gostava de saber quais as principais motivações que levaram ao Jorge a entrar na política e candidatar-se nestas eleições.
Olá, olá a todos, todos os que nos ouvem. Muito obrigado pelo vosso convite. É mesmo um gosto estar aqui e partilhar as nossas ideias e a nossa visão que temos para Braga e para o país. Bem, o que motivou, acima de tudo, é... nos últimos anos, tendo visto, acho que tem havido uma degradação daquilo que é política nacional, as pessoas que fazem política, não quer dizer que eu seja melhor que os outros, mas achei que estava na altura, se calhar, de me tornar um bocado mais ativo, se bem que eu sempre fui ativo politicamente. Nós somos sempre ativos quando vivemos em sociedade e numa comunidade, política está em tudo o que fazemos, não é? A maneira como nós vivemos, o que fazemos, o que trabalhamos, com quem nos relacionamos, tudo isso é política. E a maneira também como vemos a sociedade. E eu achei, precisamente nas últimas eleições, que estava na altura de tentar dar o meu contributo, de maneira desinteressada, claro, mas um contributo para criar aquilo que eu acho que é uma cidade melhor, uma cidade progressista, e o LIVRE partilha dessas ideias, ou partilha dessas ideias com o LIVRE, uma ideia de uma esquerda progressista e europeia, e que ponha Portugal no pelotão da frente e não na cauda, como tem acontecido nos últimos anos.
E para começar a nossa conversa realmente sobre os temas que importam para a região, eu gostava de começar sobre a educação e o ensino superior. Nos últimos anos, os dados do INE dão conta que cerca de 20 mil jovens saem para Portugal por ano para procurar oportunidades em outros países. Mesmo que estudos indiquem que alguns deles voltem e que o país recebe muitos jovens, especialmente estrangeiros, também, qual a proposta que o LIVRE tem para valorizar as carreiras e como isso pode e deve envolver a academia?
Ok. Acima de tudo, é muito importante isso, e é um problema muito acentuado há 10 anos atrás, com os anos da Troika, né, que nós realmente víamos um fluxo enorme de pessoas que foram formadas em Portugal, nas nossas excelentes escolas e universidades públicas, e isso, claro, isso é perda de capital humano, é perda de conhecimento, e essas pessoas ficarem, ou conseguir fixar as pessoas em Portugal é fundamental, conseguir fixar o valor acrescentado que essas pessoas podem trazer à sociedade, para nós é crucial. Nós propomos várias medidas neste programa, por exemplo, nós achamos que nas áreas de saúde técnicas também tem havido um êxodo muito grande, principalmente de enfermeiros que vão para a Europa, para a Irlanda, para a Inglaterra, e médicos. Nós temos um programa que é Regressar Saúde, em que nós achamos que os médicos que regressem podiam ter não só benefícios fiscais, mas também ajudados a fixar-se novamente em Portugal, e localizados em zonas onde nós sabemos que há falta desses técnicos, como por exemplo ajudas à habitação e à fixação dessas pessoas, que tragam também as suas famílias. As universidades são um motor de desenvolvimento de uma sociedade. Nós só conseguiremos sair desta senda de contínua economia de baixo valor se conseguirmos criar este conhecimento, chega às empresas, chega às startups, chega às pessoas, chega realmente à comunidade. E eu devo dizer que eu também saí de Portugal há muitos anos, quando fiz Erasmus, e depois também acabei por estar a trabalhar uns anos fora, e agora senti a vontade de regressar também para contribuir com a minha experiência, e espero que outros façam o mesmo, por mais sabendo que se calhar em Portugal ia ganhar menos, mas há outras vantagens também de estarmos a contribuir para aquilo que é o nosso território. É importante perceber que as universidades são um bem comum, um bem público, e o facto de nós termos universidades públicas e o ensino ainda ser universal é uma das grandes vantagens que temos da democracia. Isto para dizer também que, infelizmente, nos últimos anos, o que temos visto com este aumento das rendas, temos visto é um aumento do abandono de estudantes na universidade, precisamente em zonas onde há pressão e os preços das habitações são muito elevados nas rendas, precisamente Lisboa e Porto, e isso é um facto.
Sim, eu já vou lá nessa temática, mas o Jorge falou do acesso às universidades, ela ser universal. E qual é a posição do partido sobre as propinas e o seu eventual descongelamento?
Bem, nós, obviamente, nós ainda estamos aqui em parte a tentar cumprir a Constituição. A Constituição portuguesa é das constituições mais progressistas, e eu aconselho toda a gente que me está a ouvir a ler, se nunca leu. Uma das coisas que não que nós temos dos princípios é educação, educação e saúde também, que seja gratuita e universal. Nós achamos que as propinas podem ser um entrave ao acesso à universidade. Na nossa opinião, as propinas devem ser tendencialmente e gradualmente reduzidas e eliminadas. Achamos que o valor acrescentado de alguém que vai estudar, que depois retribui à sociedade, é muito maior do que aquilo que é o custo desse estudo. As propinas hoje em dia não cobrem nada, obviamente, o custo associado ao ensino superior, mas poderão ser um entrave. Na nossa opinião, essas propinas deviam ser reduzidas e eliminadas, sem dúvida.
Ok. O Jorge chegou a introduzir o assunto da dificuldade das pessoas em pagarem rendas. Falando um pouco sobre as residências universitárias. São um problema que parece sem solução, com oferta de camas e casas a preços acessíveis. Portugal continua a ser um país de recessão que não se prepara previamente? Se sim, como aumentar a oferta para estudantes deslocados e não só?
Olha, agora está a falar de um problema, de uma coisa interessante. O Portugal às vezes não se prepara para as questões e não se prepara com planeamento. Um dos problemas que nós temos na política em Portugal é a falta de visão a longo prazo. E às vezes estes problemas, como estamos a ver agora da habitação, não são de agora, começaram a aparecer em 2014, 2015. O LIVRE tem 10 anos e há 10 anos que o LIVRE diz: nós em Portugal não podemos ter um parque habitacional público e cooperativo de 2%. Ao contrário de outros países na Europa, como vemos na Alemanha, em França, temos a Áustria, por exemplo, um dos países mais desenvolvidos, Viena da Áustria tem 60% de habitação pública e cooperativa. E nós vimos que este problema poderia acontecer. Já aconteceu na Irlanda, já aconteceu na Finlândia, e estas ondas inflacionárias e especulativas depois são muito rápidas e são difíceis de combater. Nós podemos falar de várias coisas sobre a habitação. As residências é uma solução. Nós estamos a favor, obviamente, de aumentar aquilo que é residências públicas, universitárias, e não faltam edifícios públicos abandonados, que já foram até iniciados a esses programas. O que estamos a ver, por exemplo, no Porto e outras cidades em Lisboa, é um mercado imobiliário privado a entrar e a ocupar esse espaço, a fazer residências privadas a preços muitas vezes inacessíveis, porque um aluno que paga 600, 800 euros de renda torna-se quase incompatível com estudar para a maior parte das famílias portuguesas.
Dados indicam que o valor médio do arrendamento em Braga chega aos 900 euros mensais. No mesmo sentido das residências universitárias que acabamos de falar, faltam ações mais concretas do governo? Como oferecer mais habitações acessíveis aos bracarenses, não só? E como que essas medidas é capaz de proteger os senhorios e os alojamentos, ainda oferecer alojamentos locais a preços acessíveis?
Vamos cá ver. Nós temos sempre, quando temos um problema em frente, tanto um problema para resolver como, por exemplo, a habitação, há sempre dois tipos de medidas. Há as medidas a longo prazo, e aí nós achamos que é fundamental aumentar a oferta de habitação pública, mais não seja para estancar e para criar resiliência a futuras flutuações de mercado. Nós achamos que nós, até 2040, se investirmos cerca de 1.000 milhões de euros por ano em habitação pública e cooperativa, que é uma coisa que também não se faz muito em Portugal, que se faz noutros países da União Europeia, nós conseguimos ter a média longo prazo, 500, 600 mil casas conseguem estancar este mercado.
E só um pequeno adendo, essa proposta de 10% de habitação pública até 2040, quais seriam as principais regiões que o LIVRE entende que demandaria mais construção?
Bem, certamente nos centros de maior pressão, os centros urbanos, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Lisboa. Claro que e vai um bocado em contra aquilo que foi esta tentativa de solução com um penso rápido, que é a lei dos solos. Nós, neste momento, não é o aumento dos solos para construção nas aldeias de Barcelos, ou nas aldeias de Vieira do Minho, ou nas aldeias de Bragança, que vamos resolver o problema da habitação. A habitação faz falta onde temos pressão de ocupação de solo, portanto, onde temos aumento da população e onde temos esse emprego. Portanto, o problema é esse. Nós identificamos esse problema, nós temos cerca de 120 mil edifícios devolutos do Estado. Isso poderia ser um início, começar a recuperar muitos dos edifícios do Estado que poderiam ser transformados em habitação pública, ao mesmo tempo fazer um plano de construção de habitação pública a preços controlados, seja para arrendamento de famílias da classe média, para jovens casais, para pessoas que querem ter ou aumentar a sua família ou querem mesmo ter uma habitação, seja depois também para estagnar este mercado, que neste momento é óbvio. Os empreiteiros e o mercado em Portugal está direcionado para aquilo que está a dar mais dinheiro neste momento, que é a habitação de classe média alta. Como disse, 900 euros de renda média em Braga, com um ordenado médio que anda aí nos 1.000 e, se não me engano, 1.300 euros. Portanto, é assustador. Quando nós temos em Braga, 20% da população de Braga, da cidade, ganha o ordenado mínimo. Do distrito, estamos quase nos 30%. Marcelos 30%, Guimarães 33%, e temos concelhos, por exemplo, o Norte, mais, digamos, menos centrais, em que chega aos 50% da população que ganha o ordenado mínimo.
Tá certo, avançando um pouco nos temas, passando para o transporte, recentemente Guimarães e Braga apresentaram um projeto de desenvolvimento de uma ligação de BRT entre os dois concelhos, que atenderia, segundo estudos realizados pela Câmara de Guimarães, 13 mil passageiros diários, com 18 paragens. Além dessa ligação, como garantir mobilidade para os moradores do quadrilátero que diariamente atravessam todos esses concelhos?
Se calhar os transportes juntamente com a habitação é um dos problemas emergentes que nós temos aqui no nosso distrito, não é? Quadrilátero, eu sou de Barcelos, para mim é quase impossível ouvir de Barcelos a Braga de comboio ou de transportes públicos, o mesmo se passa. Nós queríamos certamente investir outra vez a médio e longo prazo na ferrovia, achamos que essa é a solução, mas porque é descarbonizado, depois porque é um transporte que pode transportar muitas pessoas ao mesmo tempo, e isso poderia tirar as pessoas da necessidade de utilizar o transporte individual. Uma ligação de autocarro do BRT Guimarães-Braga não quer dizer que não seja uma má solução. Nós achamos que devemos investir mais em soluções de ferrovia, okay, ou metros de superfície, ou que se calhar, menos que não compitam diretamente com o automóvel. Esta solução aqui ainda está a ser estudada. Eu sei que vi uma notícia estes dias que pode retirar 900 mil pessoas por ano das estradas. A questão aqui desta é que, por exemplo, só está prevista uma paragem nas Taipas. Não sei até que ponto é que esta ligação que está prevista agora no âmbito do PRR pode ser uma solução de dimensão suficiente para solucionar. Mas também temos que perceber que temos Barcelos-Famalicão, Barcelos-Braga e Guimarães-Famalicão. Neste momento, a única ligação que há, que podemos dizer que é coerente com as necessidades da população, é a ferrovia entre Famalicão e Braga. E muito isso porque temos uma linha, né, com Alfa, e temos bastantes comboios.
E o Livre também defende e apresenta até o projeto de criação do passe de mobilidade nacional. Algo nos moldes, na realidade, do passe verde que hoje existe, que inicialmente foi criticado e depois foi contemplado pelo governo. Como que isso funcionaria? E como isso, na realidade, também auxiliaria as pessoas que se deslocam entre as cidades?
Olha, ainda bem que me fala disso. Isso foi uma das utopias realizáveis que o Livre propôs e que inicialmente foi completamente posta de lado, era irrealizável, era uma coisa utópica, e foi uma proposta que o Livre fez aprovar. Hoje em dia é um grande sucesso o passe ferroviário nacional, ou o passe verde, como queremos chamar. Nós queremos transformar num passe de mobilidade, em que as pessoas podem com o mesmo passe utilizar diversos tipos de transportes adequados. A ferrovia, o metro, o autocarro, até os barcos, nas zonas onde temos essa travessia, e também, porque não, em zonas mais isoladas, de periferia, poder utilizar isso também para utilizar os táxis ou o transporte individual. Claro que nós não podemos levar a ferrovia para populações deslocadas, mas as pessoas também têm direito a uma mobilidade acessível e digna daquilo que são os desígnios de Portugal. Portanto, nós achamos que na próxima legislatura vamos conseguir transformar esse passe ferroviário num passe de mobilidade.
Agora, na saúde, Jorge, o novo Hospital de Barcelos é um tema recorrente nos últimos anos. O projeto chegou a entrar no orçamento de Estado em 2025. O que o Livre pretende fazer sobre este tema?
Bem, acima de tudo, e eu, se for eleito, é uma das minhas bandeiras. Eu acho que é inadmissível nós termos mais de 15 anos à espera desse hospital, muito mais, quer dizer, desde que começou a fazer parte dos planos do governo, foi mais ou menos na altura da Troika, já no governo do PS anterior à Troika. Depois, nos inícios de 2010, 2015, foi eliminado por questões de estamos na Troika, o que acho mal, porque o investimento na saúde tem de ser prioritário. Neste momento, há uma promessa que o hospital seja construído, mas ainda não temos a certeza quando é que será, se aprovar, se é daqui por 10 anos. O que eu posso dizer às pessoas que me estão a ouvir é que eu tudo farei para que este Hospital Expósito de Barcelos seja uma realidade, seja no seu dimensionamento, que seja um hospital público e de gestão pública profissional, e que consiga colmatar aquilo que é hoje em dia uma falha na rede de serviços de saúde primárias naquela região, onde as pessoas neste momento têm que se deslocar a Braga, e como sabemos temos o Hospital de Braga sob muita pressão, porque tem aqui uma população enorme no nosso distrito, mais de 1 milhão de pessoas que tem de cobrir.
Até nesse sentido que o Jorge acabou de falar do Hospital de Barcelos, futuro Hospital de Barcelos, ter uma gestão pública e eficiente. O Livre é a favor das instituições das PPPs nos hospitais públicos, como por exemplo na ULS de Braga, como propõe o atual governo?
Nós diferenciamos por isso. Nós achamos que a gestão pública é tão ou mais profissional que uma gestão privada, simplesmente tem que ter os mesmos instrumentos de gestão. Se nós dermos autonomia aos hospitais e as mesmas ferramentas de gestão, eu não vejo o porquê de nós estarmos a contratar uma empresa de gestão, que vai certamente utilizar o orçamento que lhes é dado, mais um delta que será o lucro, que será 10% ou 15% ou 20%, para gerir um bem público e um serviço público. Nós achamos é que se os hospitais tiverem mais autonomia, e não é só isso, e se as gestões dos hospitais forem profissionais e não de nomeação política como foram até agora, muitas vezes sem uma seleção transparente. O que nós acreditamos é que esses cargos, as pessoas devem ser selecionadas de forma transparente, deve haver uma comissão e uma audição, tal como se faz hoje em dia na Comissão Europeia, em muitos países, em que as pessoas são avaliadas numa comissão independente e também têm, obviamente, que ter critérios de qualidade. Isso estamos, obviamente, que as gestões dos hospitais públicos profissionais, se tiverem também critérios de qualidade e de otimização de recursos, eu não vejo porquê de nós estarmos a privatizar um bem que é público e universal e que assim deve manter. Só para terminar, no Hospital de Braga, na PPP, naquela muito famosa, que depois não foi avante também porque não dava lucro ao Grupo Mel, pelos vistos, e porque realmente não chegaram a acordo para a renovação, o que se via muitas vezes, e mesmo eu com conhecimento e mesmo colegas meus delegados da área de saúde, é que alguns pescados mais caros ou menos rentáveis eram transferidos para o Hospital de São João, porque nós, os hospitais de Finlinha, São João, Santo António, não recusam ninguém. E quando temos problemas, por exemplo, nas áreas vasculares ou que são caríssimos, muitas vezes esses protocolos não incluem esse tipo de tratamentos, os doentes tinham que estar internados muitos dias, isso dá prejuízo, e então eram transferidos para o São João. Ora, com esse tipo de gestão é fácil fazer uma PPP. O que é difícil é ter serviço universal de qualidade para toda a gente.
E até no sentido do melhor do gerenciamento deste valor disponível para o SNS, como que o Livre acredita que o que pode ser feito para evitar os encerramentos sazonais das urgências, como tem ocorrido, especialmente nesses últimos meses?
Bem, o que nós temos visto aqui, eu acho que é outra vez falta de planeamento. O que nós vemos é uma falta de responsabilização das administrações dos hospitais, por vezes porque não têm recursos, porque os médicos estão de férias e porque não conseguem fazer as escalas. Duas coisas, nós estamos com falta de recursos médicos profissionais, e não só médicos, mas também todo o corpo médico que orbita, os enfermeiros, os auxiliares da ação médica. O que nós queremos é investir na carreira médica, atrair mais pessoas para o SNS. Nós sabemos que cerca de metade dos médicos em Portugal, nós temos bons rácios de médicos por habitante, só que mais de metade não estão no SNS. Muitos são aliciados por empresas privadas, ou seja, há uma competição direta entre o setor privado e o setor público. O setor privado hoje em dia está cada vez a crescer mais e sempre que há um fecho das urgências ou um atraso, o que nós vemos é um aumento desse poder e uma cativação dos profissionais. Nós nem sabemos quanto é que eles pagam, não há transparência naquilo que eles vão lá fazer e que ganham. E isso é uma concorrência desleal com o SNS. O que nós queremos é que esta transparência, que as regras sejam claras para toda a gente e conseguir fixar as pessoas no SNS porque são remuneradas corretamente e porque têm condições de trabalho. Nós não queremos que os médicos façam 200 ou 300 horas de extras e depois não querem e vão para o privado. Queremos que as pessoas sintam que o SNS é um desígnio nacional e um bom sítio para trabalhar.
Jorge, como é pouco tempo para abordar vários temas, vamos passar para a transição energética. Como não esquecer o apagão desse último 28 de abril, que demonstrou a dependência de Portugal com a energia gerida especialmente pela Espanha. A procura por novas fontes de energia mais limpas podem minimizar esses efeitos? E como isso deve ser feito sem atrapalhar o reconhecido desenvolvimento econômico?
Bem, duas coisas em relação a isso. Primeiro, o que me preocupou, e depois de muitos anos a trabalhar muitas empresas e mesmo na Comissão Europeia, foi a falta de preparação que nós temos para um cenário destes. O que nós vimos ali é que muitas instituições, câmaras municipais, rádios locais, bombeiros, centros de saúde, não estavam preparados com planos de contingência como deve ser e como as regras e as boas práticas a isso obrigam, para afrontar um colapso energético. Isso é o ponto número um. E isso deve ser um setor de um facto de alerta e de preparação. Nós temos tempo que estar preparados para aquilo que nos pode acontecer. Dito isso, A parte energética é fundamental. Nós estamos no mercado ibérico já há muitos anos. Infelizmente, nós nunca podemos eliminar a nossa periferia. Nós somos sempre um país de periferia, não somos do centro da Europa. Só estamos ligados com Espanha. Espanha está muito pouco ligada com França. Isso cria pouca resiliência na nossa rede. O que nós defendemos nas nossas políticas, e eu como também estudo as áreas de alteração climática e eficiência energética, o que temos de fazer é uma descentralização das redes. Aquilo que hoje se chama redes inteligentes, ou smart grids, que é, quanto menos nós centralizamos as redes em grandes centrais de produção, mais nós vamos criar resiliência na nossa rede. E o caminho certamente será nós termos 1 milhão de consumidores e de produtores ao mesmo tempo e criar um equilíbrio na rede. Para quê? Para que nós não tenhamos como aconteceu. Pelos vistos, a semana passada, temos 15 gigawatts de potência que desaparecem em 5 segundos, em que há um desequilíbrio da rede e a rede, por questões de segurança, vai toda abaixo. Para terem uma ideia, Portugal consome 7 a 8 gigawatts por hora, portanto estamos a falar de mais do dobro da energia consumida em Portugal, que naquele momento teve um apagão. Pode ter sido uma central nuclear, pode ter sido uma central termoelétrica, ainda não sabemos. O que temos é de criar resiliência na rede e cria-se com a descentralização. Não sou eu que o digo, são os técnicos também que o dizem, os meus colegas fazem investigação. Nós, quanto mais conseguimos descentralizar as redes e criar comunidades de energia locais com capacidade de armazenamento e de consumo e de produção, mais nós vamos ser resilientes, não tenham dúvidas.
E gostava de ainda debater vários temas com o Jorge, mas para fechar, as alterações climáticas têm causado mais e mais eventos extremos, com tempos mais secos, tempestades mais constantes. Após uma queda em 2023, Braga, como foi visto também no restante de Portugal, registrou um aumento significativo no número e na área de incêndios florestais no ano passado. Como é possível preparar as cidades para essa nova realidade e fazer isso protegendo setores essenciais como a agrícola, tão forte na nossa região?
Bem, isso é uma pergunta muito difícil, vou aqui tentar resumir. Devo dizer, eu trabalho em alterações climáticas, eu trabalho em alterações climáticas e resiliência agrícola. O que eu lhe posso dizer é que nós neste momento, as alterações climáticas são um facto, e isso é óbvio, nós temos tido cada vez mais fenómenos extremos, mesmo de tempestades, de furacões, de secas. O que nós vamos ter é essa tendência nos próximos anos. O que eu quero dizer às pessoas, isto não é um problema que se vai resolver já e por si só. Quanto mais tarde nós resolvemos este problema, mais nós vamos sofrer este impacto. Estes impactos podem durar centenas de anos a reverter, porque tem a ver com a física do próprio clima e da dinâmica da Terra. Dito isso, se nós não conseguimos criar resiliência agrícola em técnicas de agrícolas que respeitem aquilo que é a capacidade dos solos, a absorção de água, a gestão da água, nós vamos ter certamente um sistema agrícola que vai ter muitas dificuldades em conseguir ser competitivo e produtivo no futuro. Nós temos hoje em dia produções que são incompatíveis com ondas de calor de 40 a 45 graus. Se nós conseguimos produzir aqui milho, cereais ou forragens, começam a ser incompatíveis. O que nós vemos também é uma alteração do padrão de precipitação. Isso é muito preocupante. Nós temos agora grandes cheias, a precipitação muito intensa. Essa precipitação leva à erosão do solo. A erosão do solo leva à perda de matéria orgânica e à perda de solo. E o solo demora muitos milhares de anos a recompor. A questão das florestas é preocupante. Certamente vai aumentar. Nós precisamos muito das florestas para fazer o tal sumidouro de carbono, mas nós temos um duplo problema. Quanto mais incêndios tivermos, quanto mais quente o planeta for, mais incêndios podemos ter, portanto menos absorção teremos. E isso é um problema que só se consegue resolver com uma gestão adequada das florestas, como gerindo aquilo que é a quantidade de florestas de produção de monocultura, como o eucalipto e o pinheiro, e criando bolsas de resiliência nas florestas. Não só com as limpezas, mas também com investindo muito na floresta autóctone. Hoje em dia já há mercados de carbono voluntários em que as florestas começam a ter um valor tão grande ou maior do que o valor da madeira. Temos por ser que nós em Braga temos um minifúndio. As pessoas aqui, a maior parte da nossa floresta é privada e são de pequenos produtores que usam certamente a floresta ou aquilo que plantaram para depois venderem para as celuloses, etc. O que nós temos é que conseguir criar uma economia que consiga manter as nossas florestas limpas, adequadas e com uma quantidade de biomassa suficiente sem terem que ser cortadas para vender madeira, mas se calhar podemos vender esses créditos de carbono e assim temos uma dupla vantagem. Temos uma resolução de um problema ambiental e ecológico e ao mesmo tempo também estamos a criar valor. Uhum. Agradeço.
Tá certo. Agradeço ao Jorge Oliveira, candidato pelo Livre às legislativas antecipadas, e participar nessa série de entrevistas da Rádio Universitária.